Eu sou ser humano, eu não sou, sabe, eu não sou nenhuma rainha de Sabá. Até os monges têm passado. E não, isso é uma coisa que não dá pra negar. Todo mundo tenta esconder. Ah, isso é uma coisa, né? Não, eu não boto talco pompom no meu bumbum. Não preciso disso. Eu sou o que eu sou. Eu sou escandalosamente um absurdo de originalidade. Eu sempre fui irreverente. Sempre fui. Desde muito jovem. Muito criticada. Muito apontada. Muito... Eu era tema das fofocas mais acaloradas em todo e qualquer lugar dessa Curitiba. Não vai ser diferente. Espero que escrevam.
Isso é um sinal em Curitiba, hein? Eu acho que quem não é mal falado em Curitiba tem que repensar a sua biografia. Enfim.
Eu peço que escrevam. E o que... Por favor, divulguem.
O que é mais fácil, receber uma crítica ou um elogio?
Olha, crítica pra mim é uma coisa muito comum. Porque a vida inteira... Você já começa, você já escolhe o balé. Quando você escolhe essa profissão, você tem que estar preparado para a crítica. Você tem que estar preparado para escutar que você não vai chegar a ser... você não presta para isso. Você não vai chegar a essa perfeição nunca. A crítica, de uma maneira destrutiva, ela pode acabar com alguém, com certeza absoluta. Quando você ganha isso como experiência para um aprimoramento, ou seja, a crítica, seja como seja, tanto a destrutiva, que detona você, que não tem um pingo de... Não tem nem sentido você fazer uma crítica para dizer assim, ó, você é uma pessoa que realmente era melhor você lavar roupa em vez de estar aqui fazendo balé. Não se diz isso para uma pessoa. A crítica, ela é para apontar aquilo que você tem de mais falho, para você aprimorar aquilo onde você não é bom. Eu não faço isso com os meus alunos. Quando eu vejo que eles têm pontos vulneráveis, eu sempre digo, tá ótimo, mas sabe aonde você pode estar mais excelente? Aqui. Eu não motivo criança a ficar desmotivada. A criança, ela precisa da motivação para poder crescer, para poder desenvolver. E aquilo onde ela sabe que ela não é, que ela não faz bem, quanto mais você degrine, quanto mais você deixa ela acanhada, menos você vai ver produção. E o pedagogo, o professor, porque tem professor e tem pedagogo, para mim são duas coisas completamente diferentes. O pedagogo, que eu sou pedagoga, ela enxerga, né, a pessoa, ou o pedagogo em si, enxerga o perfil e fala, aonde o meu objetivo é fortalecer esse ponto e esse ponto deste elemento.
Você ter instrumentos para também chegar nisso, né?
Você precisa fazer um raio-x, não só fisiológico, mas também psicológico da criança. Você tem que conversar com o seu aluno, você tem que ver como é o ambiente familiar dele, para poder entender por que ele anda de determinada forma, por que ele tem essa postura errônea. É uma criança muito criticada, ela vai ter uma postura corcunda. É uma criança que tem medo do desafio, ela anda com os pés para dentro. É uma criança que não consegue superar a frustração, é uma criança que não decora uma sequência. Ela não quer passar, eu não sei, aí ela não decora nada. Aí faz assim, faz mal feito, porque ela tem medo de se encontrar incompetente. Ela tem um preconceito contra ela mesma. Ela tem que ser melhor, porque precisa ser melhor. Não, querido, aqui todo mundo é igual. Aqui todo mundo é. E todo
você
mundo se aperfeiçoa.
Você teve educadores assim que tiveram esses atalhos? Você teve que descobrir isso
apanhando? Eu tive que
apanhando.
Eu descobri isso sozinha.
Interessante, né?
Eu descobri isso através da faculdade. Você estuda artes plásticas e você tem estética, você tem linguagens, né, audiovisuais, né, leitura da linguagem audiovisual. Você tem também psicologia, porque eu fui formada na FAP como arte educadora. É, belas artes. Eu fiz, a minha linha foi para ser o arte educador. Né? Foi para trabalhar. Você tem que ter psicologia, você tem que lidar com... Como é que eu vou lidar com crianças de jardim de infância ensinando arte? Se eu sou um professor castrador? Eu tenho que me aprimorar enquanto pessoa, primeiro, para depois me entender como pedagogo. Eu não posso levar a credencial de pedagogo se eu sou uma pessoa que não sei lidar com o meu público, não sei lidar com os meus estudantes. Isso é uma incongruência absurda. Ah, eu sou um excelente professor. Você consegue passar o seu conteúdo? Se você não consegue passar o seu conteúdo, você não é um professor.
E muitos pais que não querem passar também, que tem um aspecto ali também.
Aí, se melhore enquanto pessoa, veja que o mestre, o objetivo do mestre é tornar o aprendiz melhor do que ele. O mestre que tem medo que o aprendiz o supere é um frustrado.
E o mestre acaba que ele aprende, né? No final das contas, né?
Tem que. Você, como mestre,
a energia volta,
né? Você recicla, você aprende. A partir do momento que você aprende com um elemento novo, no momento que você consegue fazer essa permuta, você, enquanto mestre, você também evolui.
Dentro desse vulcão todo aí de dança e etc, você tem um aspecto mais, digamos, materialista com a vida, assim, em termos de religião, ou em algum momento entra algum misticismo, alguma coisa mais religiosa mesmo? Como que você se conecta com essa coisa que a gente nem sabe se de fato existe, o que seria isso tudo?
Olha,
você deve pensar alguma coisa antes de entrar em cena, deve ter alguma coisa também, ou não?
Ah, não, pera, antes de entrar, o palco pra mim é sagrado.
Sim, o próprio palco já é um lugar.
O próprio palco,
né?
já é um lugar aonde eu me conecto corpo, alma, fluxo. Porque a arte, ela é uma frequência energética, porque é um fluxo aonde você se conecta com seu eu genuíno. Um artista que não conecta o seu eu genuíno com essa energia daquilo que você tem de mais puro em você, você não passa a sua mensagem. Seja ela o propósito que seja, seja ela qual seja. Se você não medita, se você não entra em conexão com o seu dom, e por que que você tem esse dom? O que você vai fazer com esse dom? Qual é o objetivo? Qual é o teu propósito com esse dom? E você tem que saber. Antes de você entrar no palco, você tem que saber por que que você está ali. Quando eu vou dar uma aula, qual é o meu objetivo? O que eu estou fazendo ali com os meus alunos? Eu estou criando o quê? Preconceito? Mentalidades? Maneiras de entender o mundo? Maneiras de se aceitar? Eu tenho que saber por que que eu estou... tenho que saber por que que eu estou lecionando. Isso tem que estar muito... Tem que estar muito concreto. E não existe esse momento sem um quê de misticismo. Agora é a hora. É a hora que eu me conecto com tudo aquilo que o universo me deu. E eu sou parte dele. E eu estou aqui porque eu tenho uma função enquanto ser, enquanto alma, enquanto espírito. Meu espírito está sedento para cumprir a missão dele. E eu, enquanto isso, eu tenho que... minha. E se eu não estou consciente, eu estou parasitando. Eu estou aqui fazendo o que com tudo isso? Jogando fora? Arquivando? Acumulando? Para quê? Isso vai para se tornar obsoleto? Uma coisa que vai estar mofada? No pó? Não. Eu estou muito consciente, né, a respeito de toda essa coisa. Qual é a tua função no universo? Eu tenho a minha. Já encontrei, tô nela até hoje, dela não vou sair. Acho que tem muitas pessoas que estão ainda nessa procura, e é válido, a procura é válido. A partir do momento que você ainda está procurando, tá ótimo, tá no caminho certo. Uma hora o dom te acha, uma hora o teu propósito te encontra. Você tem que estar aberto para ele. mesmo que ele seja um absurdo. Que você fale assim, isso não vai dar certo nunca. Pronto, já vieram as crenças limitantes. Já começou. Ah, porque, o que os outros vão dizer? Pronto, já se bloqueou. Você já é um autossabotador de si mesmo. Você não vai ser feliz nunca. Ah, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ganhar dinheiro. Querido, tudo que aqui na Terra se acumula, na Terra permanece. O Espírito leva tudo aquilo que você foi e o legado que você deixou para todas as gerações. Essa é a tua riqueza. Se você não entende isso, existe uma coisa como a estrutura básica, né? Que é o abrigo, é a segurança, é a alimentação. Tá, isso são princípios básicos. O básico você tem que ter. E tá ótimo. Você tem que ser satisfeito com o suficiente para suas lutas terrenas. O universo é abundância. Quanto mais você pensa em abundância, o universo responde. Você é próspero se você pensa no, se você pensa na prosperidade. Se você começa a pensar, ah, eu sou um pobre coitado, ninguém me reconhece, eu não faço nada. Você pode aposentar as suas chuteiras. Então, eu acho que a sua consciência, que ela pode ser uma fé religiosa, ferrenha. Eu não sou muito dada a dogmas, porque eu não gosto de crenças limitantes. Eu sou budista, fui educada como católica, a minha mãe era espírita, o meu pai era um católico fervoroso, e eu sou uma sopa de letrinhas no entremeio. Eu não tenho religião, eu sou animista, eu tenho o meu sangue indígena muito, mas o meu DNA do solo, da mãe terra, da Pachamama, dessa coisa da floresta. A floresta respira. A natureza me dá essa energia onde eu preciso recarregar o meu potencial. Eu estou muito triste? Ah, eu vou para o rio. Eu vou lá conversar. Eu preciso de fogo? Ah, eu vou para uma fogueira. Fico lá conversando com as salamandras e tá ótimo. Eu estou precisando de um conselho? Eu vou para uma cachoeira. Aí eu vou lá. Ei, ninfas, vocês estão aí? Essa coisa, a gente é índio nativo. E essa terra tem a herança dessa conjunção entre o elemental infinito e o ser humano. E o ser que aqui nessa terra habita, coabita com tudo aquilo que tem no planeta. Então, o budismo, ele nem é uma religião. O budismo é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida ética, aonde você vive o melhor, nas melhores condições possíveis, aonde você entende que aquilo que é bom para você prejudica o outro. Mas prejudica em que termo? Ah, sim, então tá, se eu quero uma coisa e essa coisa, né, a competitividade. Olha, o sol nasce para todos. É prêmio seu. Se você está apto a entender a tua competência como uma coisa que vai deixar o seu colega, que infelizmente não lutou para isso, não teve vocação. Estou falando da competência do ser humano, da superação e aceitação. Aquilo que você optimiza, aquilo que você usa a seu favor. Se eu ganhei o concurso, é porque eu sou boa. E eu sei que eu sou boa. E esse prêmio me pertence. Ah, mas o meu colega não... É, então, ele que faça disso uma lição para se aprimorar. Um dia ele vai ganhar também.
A palavra mais usada na arte em todos os tempos, o maior tema...
Morte. É...
Todos usam, mas ninguém não tem a menor ideia do que seria.
Do que seria a morte. E o que é a morte? Para mim, a morte é um estado aonde você... Para mim, a morte é como se fosse uma fênix. Não existe a morte. Existe a cinza. E da cinza, você renova algo novo. Para mim, a morte é mais uma transformação. Então, quando as pessoas falam muito de... Ah, é porque isso morreu. Ainda bem que morreu. Porque é uma oportunidade de ser... transformar aquilo que já no primeiro momento não deu certo e já cumpriu a sua função. Cumpriu um ciclo. O que é eterno nesse planeta? Me fale. Nada. Tudo tem um início, tem um ponto ápice de maturação e tem um declínio. E o declínio é tão maravilhoso quanto a ascensão. As pessoas têm um certo preconceito com o declínio. O declínio é maravilhoso. O saber descer com dignidade é tão maravilhoso quanto a ascensão de estar lá.
Carla, infelizmente estamos chegando ao fim dessa dança filosófica e, enfim, e religiosa e utópica. Maravilha, olha, te agradeço muito, bem-vinda de novo, não só a cidade, mas o país precisa de gente como você, com essa atitude toda. Eu acho que foi um grande aprendizado, estou curioso já para ver você em cena, nos mantém informada. Vamos agora aos poemas que você trouxe, que eu havia lhe pedido. Sabe de cor aí?
Sei, claro que sei.
Então, por favor.
O primeiro deles é um poema que eu adoro muito, que tem é do Mário de Sá Carneiro, que inclusive a Adriana Calcanhoto musicou. E foi um poema muito intrigante para mim, porque ele fala exatamente desse existencialismo de Sartre, que é essa coisa, eu sou eu, mas eu também tenho a referência daquilo que as pessoas pensam que eu sou. Então, o poema é o seguinte. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Mário de Sá Carneiro era contemporâneo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era muito ligado nessas coisas existencialistas, né? Quem eu sou, por que eu sou, o que eu venho, o que eu faço aqui. E isso também foi muito a minha temática, sempre de pensar aonde eu estou, era o passar, eu me reconheço, você me reconhece, quais são os meus conceitos, né? Qual é o conceito que eu tenho de mim própria, e qual é o conceito que você tem a partir daquilo que eu quero mostrar ou não. Então, Mário de Sá Carneiro, para mim, ele é perfeito nesse ponto. O outro é de Paulo Leminski, que fala de uma coisa maravilhosa que se chama encontros. Nada na vida é por acaso, nada. E a gente tem que ser grato com os encontros, sejam eles acidentais, sejam eles já premeditados, sejam eles de complemento ou de ensinamento. Você aprende, né, com os encontros de toda e qualquer natureza, né, assim. A vida quis que eu te achasse na mesma estrofe, na mesma classe, na mesma frase, na mesma crase. Paulo Leminski.
Maravilhoso. Obrigado demais, Carla.
Eu que agradeço.